Olá, estamos aqui com o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Eu sou a Gabi Garcês Duarte. Hoje a gente está com a convidada Letícia Leotti, fundadora da marca Roupa, que, aliás, quem quiser procurar no Instagram, procura @use.roupa, e roupa é R-O-P-A, porque amanhã tem lançamento, né, de produto, a Letícia estava contando. E quando a gente está trabalhando aqui, né, com uma entrevistada, um entrevistado que trabalha com pequenos negócios, a gente tem muita coisa para conversar, porque a vida do pequeno empreendedor, eu sei que ela não é fácil. E para concluir antes a questão conceitual da marca, eu queria falar mais um pouquinho da relação do conforto corporal, né? Porque quando você fala que é uma roupa confortável, que de fato é, né? Uma calça de moletom, quem olhar no site, até ali tá com uma aqui, mas não vai dar pra ver agora. Uma camiseta, uma blusa de moletom, pijama. A gente tá falando de conforto de produto, mas existe a relação de autoestima, né? E a marca Roupa, ela trabalha também pensando em sair de padrões de corpos, não apenas de gênero?
Sim, trabalho. Só para complementar também, que além das peças de moletom e camisa, tem as peças em viscose, são os kimonos, as calças, que são um ar mais sofisticado, assim, eu acho que foge do moletom, e ainda são peças super confortáveis. As calças não tem zíper, não tem botão, nada que aperta, que fique desconfortável, assim. E tento ao máximo trabalhar a inclusão de corpos diversos dentro da marca. A produção até tá no Instagram e no site, as peças vão do PP ao G5, porque eu precisava colocar uma tabela de medida como parâmetro, né? Então ela vai até o G5, mas tá até nas tabelas de medidas, está escrito: precisa de outro tamanho, fale com a gente, roupa para todos os corpos. Porque faço a partir do G5+, faço qualquer tamanho. O máximo que eu fiz até hoje foi G8, mas precisando maior também faço, maior ou menor, porque também faço infantil, porque tem pessoas que pedem, e tem pessoas adultas que usam tamanho infantil, 14, 16, e roupa realmente é para todos os corpos, assim. Eu tento fazer o máximo possível essa inclusão, assim, e é a mesma peça, porque tem marcas que tem a parte plus size, só que são outras peças diferentes da coleção. Não é a coleção principal, é peças secundárias, alguma outra coisa. E na roupa eu faço a coleção inteira tem todos os tamanhos.
Que maravilha, Leia. E parece que esse teu entendimento de modelagem, né? Essa tua competência te ajuda a pensar sobre isso, né? Porque você acaba fazendo tudo dentro da marca, não é isso? Você canta, você representa. O que você faz dentro da roupa?
Tudo. Basicamente tudo. Faço, começando bem do começo, assim, faço a compra dos tecidos, faço a compra mesmo de ir até a loja comprar, porque eu compro tecido também em pouca quantidade, não tenho representante, que o tecido chega até mim, eu vou até ele. Faço o corte, faço a modelagem, costuro, limpo as peças, empacoto, carimbo as embalagens, que são feitas à mão. As eco bags, elas são carimbadas com a logo, sou eu mesma que carimbo também. Converso com os clientes, o site também, usei uma plataforma, mas fui eu que fiz, o Instagram, as redes sociais, tudo.
Então você trabalha pra caramba, você trabalha o dia inteiro, você tá aqui agora abrindo uma grande sessão pra gente.
trabalho muitas horas por dia para conseguir dar conta. Tô procurando alguém para me ajudar na parte de confecção, porque costura é uma coisa que toma muito tempo, e realmente se eu ficar ali costurando só, eu não consigo cuidar das outras demandas, não consigo dar atenção, assim, para as redes sociais, para essa parte que precisa bastante. Então tô tentando terceirizar, mas aí é um um problema do pequeno. Eu não consigo achar quem pega facção de pequena quantidade. E tô procurando alguém pra trabalhar comigo ali no meu ateliê mesmo.
Até se alguém estiver escutando, né? E precisa, souber costurar ou até quiser desenvolver melhor essa habilidade de costura, dá pra procurar você, então.
Sim, pode adicionar no Instagram e mandar uma mensagem.
Vagas Rádio Cultura aqui, ó.
Sim.
É, Letícia, então, diga, me conta assim, como que começou a crescer a roupa? Porque você está se dedicando bastante à marca, então é porque está existindo a demanda. Foi por causa da pandemia e você acha que, não é bem uma afirmação, né, que você foi me contando. Teve a situação da pandemia, você acha que um público estava precisando da roupa mesmo, amigos, como que foi essa disseminação da marca?
É, eu comecei a marca fiz uma peça piloto com um tecido que tinha em casa, acabei comprando um pouco, alguns tecidos, e fui postando no Instagram, os amigos foram comprando, indicando para outros amigos, e foi crescendo assim. Ainda funciona bastante na indicação, assim, tem gente que chega no Instagram e fala, ah, fulano me indicou, ganhei de alguém uma peça e vim comprar outra, acontece bastante, assim, funciona bastante ainda por indicação.
E o público te dá um retorno, assim, dizendo que realmente se sentiu melhor porque é uma marca que entende ele? Tem esse vínculo, assim, com o consumidor?
Tem. Tem consumidores que eles compram e compram de novo. Tem gente que até brinca que tem um guarda-roupa só de kimono, que compra vários, assim. E eu tento dar a maior atenção ao cliente no pós-compra também. Cada pedido que foi entregue, ou que foi retirado, ou que eu sei que o correio entregou, porque vendo para o Brasil todo também pelo site, eu mando uma mensagem para a pessoa perguntando se chegou, se está tudo bem, se ela gostou.
Você ainda consegue fazer isso?
Sim, eu acompanho cada pedido que sai do correio pelo rastreamento. Saiu para entrega, eu já aviso para a pessoa que está chegando na casa dela.
Que maravilha.
Porque eu não quero também só vender, não é a minha intenção, eu não quero ser só mais uma marca que as pessoas estão comprando sem saber por quê ou de onde a peça veio, pra onde vai, assim, sabe? Uhum. Eu realmente quero que a roupa tenha um propósito e eu quero que a pessoa saiba disso, que ela não comprou de mais um, ela comprou da Letícia e que a Letícia tá ali cuidando do pedido dela. Que tá atenção ao pedido dela.
Que é de uma pessoa para uma pessoa.
Isso,
né?
É bem isso. Uhum.
Isso é muito forte mesmo. Faz a gente se abraçar, né? De alguma maneira, assim. E eu tava, né, quando eu pensei sobre esse tema da questão de inclusão social, de tanto que inclui gênero, inclui etnias, raças, idade, né? Porque a gente tem também pessoas que são excluídas ou porque estão numa faixa etária mais alta ou mais baixa. Eu fiquei pensando, né, no quanto isso é importante para a sustentabilidade, porque dentro da sustentabilidade, que é o foco desse programa, a gente pensa muito sobre recursos ambientais, sobre a parte ambiental, né, recursos naturais, e isso claro que é importante, mas não se a gente também não pensar na melhoria do bem-estar das pessoas. Porém, quando eu fui te visitar, eu vi que você não trabalha só com a questão social. Você também tem outras práticas que são ambientalmente mais sustentáveis. E eu queria que você contasse para as pessoas que estão ouvindo, para ver que a roupa tem muito mais atributos.
Eu faço... Tento fazer o máximo possível uma gestão correta do resíduo gerado. Eu faço todo o retalho que sobra, né, do corte das peças, eu faço uma triagem. Peças maiores, os retalhos maiores, faço uma doação para marcas que trabalham com upcycling. Ou agora eu comecei com a Aline Balbino fazer. A gente fez umas peças em collab que vai ser lançada também, vai para o site. que ela pegou os detalhes da roupa e transformou em outras peças, assim, que eu vou vender dentro da roupa. Então, ela, o próprio lixo, né, da roupa tá virando roupa, mais roupa.
Muito bom.
E dos retalhos menores, eu faço uma doação pra Darlene, reciclando em Curitiba. Ela pega esses retalhos e faz camas pra cachorro, pra doar pra abrigo, cachorro de abrigo. Então, lixo têxtil não sai da roupa, assim, ele ganha uma vida, um dia vai virar lixo, né? Mas eu tento prolongar ao máximo a vida útil dele, assim.
Que maravilha.
E tô tentando trabalhar isso nos tecidos agora também. Essas camisetas que vão ser lançadas amanhã, elas são de algodão orgânico e uma é 100% algodão orgânico e a outra é algodão orgânico com fibra PET reciclada. E no moletom também, que vai sair acho que mês que vem, são todos de 50% poliéster PET de garrafa PET reciclada e algodão orgânico.
Nossa, é de tirar o chapéu, né? Você está de parabéns.
Obrigada.
Eu acho que é por isso, né, que a marca Roupa, para quem não sabe, foi uma das 10 escolhidas entre 500 inscritos de um concurso da C&A, que eu anotei o nome aqui na minha colinha, Todas na Moda.
Isso.
Que é também articulado pela Criavel, né?
Isso, aham.
E até, se der tempo, eu vou querer saber mais sobre essa consultoria da Criavel, né? O que está dando de resultado, mas a gente percebe que é uma marca, para uma marca pequena, ela faz muitas atividades de uma marca grande. E o que você encontra de desafio no meio disso tudo, além do tempo? O que você percebe que daria para melhorar, que você está buscando aprimorar, ou uma grande dificuldade? Pode contar pra gente?
É, sim. O meu objetivo é que 100% do trabalho feito nas peças da roupa seja feito por mulheres. Então, agora, um exemplo, né? Um desafio que eu tô tendo é porque eu quero começar a trabalhar com serigrafia e eu não consigo achar uma mulher que faça serigrafia. Então, até as eco bags, as peças que tem a logo, elas são carimbadas, que eu mesmo carimbo porque eu não consegui ainda encontrar uma mulher que faça esse trabalho. Então, até a falta de mão de obra feminina, assim, no mercado. Isso tá. É uma coisa que eu comecei a ver. Que não é só da roupa, né? Outras marcas também têm essa dificuldade de encontrar essa mão de obra feminina.
Que apesar do universo das costureiras, a gente já fala até no feminino, que é mais
isso.
Comum, não é único, mas é mais comum, né?
Sim.
É verdade, se a gente reparar na outra parte, né, de corte, de beneficiamento.
Sim, corte, tava procurando uma pessoa para vir também, era só homens se candidatando, O trabalho feminino parece que ele fica focado mesmo na costura, assim. E todas as outras etapas que possam estar envolvidas são feitas por homens.
Olha só, mulherada, a gente está tendo aí uma oportunidade, né? Que em paralelo parece que tem uma desvalorização desse trabalho também, né?
Sim.
Pode até me complementar, mas a gente percebe que tem uma supervalorização da fama, do criador, do influencer que está ali com uma marca super legal, mas o trabalho em si que faz isso acontecer nem sempre é valorizado.
Sim, esse é um grande problema que eu acho, assim, que na minha opinião eu vejo até algumas marcas que se colocam, que as pessoas que estão na frente da marca, elas se colocam como se tivesse uma marca sustentável e que valoriza, mas não está ali mostrando de onde vem essa mão de obra.
Uhum.
Não tá ali escancarado quem é que fez aquela peça mesmo. Que eu acho que isso é super importante, né? Não adianta ter um discurso no Instagram e não tá aplicando isso de verdade.
Sim, sim. Ficar só com os louros ali, né? Os títulos do que tá acontecendo.
Sim.
E você acha que na pandemia te trouxe alguma situação diferente, ainda mais difícil, ou houve alguma oportunidade?
A falta de matéria-prima. E porque teve uma há um tempo atrás que não estava conseguindo encontrar, por exemplo, moletom, porque o algodão, as camisetas de algodão não estava conseguindo encontrar, porque o algodão estava sendo exportado pela alta do dólar, estava valendo mais exportado que manter o produto aqui no Brasil. Então começou a faltar matéria-prima, porque e o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. E faltou aqui no nosso país.
A gente poderia estar se mantendo e estar exportando, né? Parece que isso está acontecendo em várias, com vários commodities, né? Com
vários
produtos aí. E agora já deu uma normalizada nisso?
Agora sim, até que voltou, tá encontrando a matéria-prima, mas a roupa começou junto com a pandemia. Uhum. Então, o preço que eu pagava no tecido o ano passado, agora tá o dobro, praticamente. E tá tendo escassez de cores, tem cores que você não acha, porque não tem, às vezes não tem o fio do tecido, tá se normalizando ainda, assim, não tá como era.
E o público tá entendendo isso, ou o público, acho que às vezes não percebe essa relação daí do preço, você dialoga com eles sobre isso? Não
ainda, sendo bem sincera, ainda não fiz isso, mas agora eu vou ter que fazer, porque eu vou ter até que subir um pouco o valor, porque eu tô com o mesmo valor das peças de quando eu comecei a marca até agora.
Uhum.
E o tecido dobrou o preço.
Uau.
Praticamente, então pra mim, eu segurei até onde dava, assim, porque quero que também seja acessível no preço, assim, que as pessoas consigam comprar, não quero ter um valor, cobrar um valor abusivo, assim.
Uhum.
E só que eu vou ter que fazer um reajuste correto, assim, porque não tá ficando inviável mesmo.
Poxa, que difícil isso, né? Talvez as pessoas tenham que comprar melhor e comprar menos, né? É um equilíbrio, uma transição que a gente está sendo forçado a fazer. E você, estando ali no meio do grupo que entrou para essa seleção da Criavel, você está tendo ideias novas, está pensando em novos rumos da marca? Como que está sendo esse processo?
Sim, tá no primeiro, são quatro módulos, né, de identidade, de marca e posicionamento. Aí são quatro módulos voltados a esses temas, assim. E até agora a gente finalizou o primeiro módulo, que era de identidade visual. E tô percebendo, assim, como ainda tem muita coisa pra melhorar e aprimorar, assim, dentro da roupa. Porque até a logo da roupa, fui eu mesma que criei, que é só escrito roupa, assim. Percebi como é importante ter as cores da marca, coisas que eu não tenho, porque eu não eu sou design de moda, não sou design gráfico, eu não consegui, assim. Eu tinha o conhecimento básico que teve na faculdade, mas essa parte de identidade de marca, assim, descobri que vem bastante coisa nova pela frente.
Ah,
assim, vai ter bastante mudança nessa parte de posicionamento de marca mesmo.
Que bom, acho que é um processo contínuo também, né, de perceber essas melhorias. O André está me avisando aqui do intervalo, vamos fazer um intervalinho então e a gente já volta para nosso terceiro bloco e encerrar a entrevista. Até daqui a pouco.